um mês, eles já caíram tanto. O Chaim Shmuel Levitz baseia a pergunta dele numa Gemara. A Gemara fala, a famosa Gemara, Yetzer Hara nunca fala para uma pessoa que está lá em cima e fala para fazer a Avodah Zarah, para Lechalel Shabbat. Ele não faz isso, Yetzer Hara. Ele não é bobo. O Yetzer Hara, assim fala a Gemara, Yom Omer Asekar, Mahar Omer Asekar. O Yetzer Hara, ele começa lá em cima e fala para uma pessoa, não reza Minchá hoje. No próximo dia ele fala, ele vai fazendo a pessoa cair aos poucos ela vai caindo. O Yetzer Hara não fala para a pessoa que está lá em cima, ele Lechalel Shabbat. Não vai assim, porque ele sabe que a pessoa não vai obedecer. Ele vai falando para a pessoa cair um pouquinho, aos poucos. Pergunta do Chaim Shmuel Levitz, os Yehudim caíram, mas assim, estava lá em cima e bum, lá para baixo, Avodah Zarah, Egel, Bezerro, e tão rápido, assim, tchac, assim, depois de um mês que eles mataram a Torá, depois de 2 meses, 3 meses de Tziat Mitzrayim, viram os milagres e já caíram. Como se explica isso? Isso pergunta do Chaim Shmuel Levitz. Alguém quer responder essa pergunta? Entendeu a pergunta, David?
Entendi. Boa.
Boa, a pergunta é muito forte, a pergunta. Como pode?
Tá, todo mundo que ouviu uma cantora estava no nível...
Sim. Tava. Todo mundo viu numa tatuá, no Kriyat Yam Suf está escrito, que todo mundo falou Zekeli Van Veio, era o Nevi'im. Ele estava num nível muito forte, muito alto. E de repente, bum, tão rápido. Isso é contra a Gemara, que a Gemara fala que não vai assim a coisa. O que foi?
Que toda pessoa que cresce muito rápido, ela tem um...
Muito bem, isso ele não fala. Hã? Isso ele não fala. O Chaim Shmuel Levitz, tá? Mas, Rabotai, o Joe falou uma coisa, quero que vocês saibam, que é muito verdade. Ele não responde isso, o Chaim Shmuel Levitz. Mas uma resposta que falam, se fala essa resposta, é o seguinte. Uma pessoa que sobe muito rápido, ela cai rápido. Olha só a explicação da coisa, Rabotai. Para a pessoa ficar lá em cima, ela tem que se esforçar. Step by step, mais um pouquinho, vai crescendo. Mais um step. Essa pessoa, ela não vai cair. E não vai cair rápido, A pessoa que sobe rápido não se esforça. Lá, olha o caso lá. Os Yehudim não se esforçaram para crescer. Hashem fez eles Nevi'im, viram Kriyat Yam Suf, viram Esther Makot, viram Matan Torah, tudo viram, mas não é que eles se esforçaram para isso. Então eles subiram de nível assim, por presente de Hashem. Não foi um esforço deles. Então eles caíram também rápido. Tic-tac foi isso. Porque não foi uma coisa de dentro deles. Rabotai, assim respondem, e é muito verdade isso para vocês saberem. Posso falar isso para vocês, experiência também? Desde que eu estou no Brasil, tá? 22 anos que eu voltei para o Brasil. Assim, Baruch Hashem, quase não tem, mas teve alguns casos, talvez que eu conheço, 2, 3, que eu conheço, assim, meninos que eles subiram na Yeshiva e caíram depois. Não mais, tá? Baruch Hashem, todo o resto está bem e tudo. E esses 2, 3 casos que eu conheço, foi isso. Meninos que depois de um ano, Rabotai, um ano, de repente, um ano, eu vejo ele vestindo paletó e chapéu. Que história é essa? Ele já tava lá. Não vai assim as coisas. Tem que step by step. Tem rabinos na Yeshiva que vocês veem hoje. Sei lá, pega o Rav Moshe Dayan, veio de Yavne pra cá com 17 anos. Vocês precisam ver como esse menino, eu falo, esse menino, né? Como ele cresceu step by step, se esforçando na Gemara, mais um dia, mais uma semana. Esses rapazes que fazem isso, não tem como cair. Eles crescem dentro deles, eles enxergam a Torá, enxergam o Mussar, não tem como cair. Aqueles que vão, de repente, bum, eu estou lá em cima, mas não é que eles se esforçaram, não é que... Era botar a coisa mais fácil, é vestir paletó e chapéu, tá bom? Isso faz parte do Yetzer Hara. Yetzer Hara quer, você pensa que você cresceu, então manda vestir paletó e chapéu. Não é assim. Se esforçar, estudar Mussar, estudar Gemara, estudar... Essas pessoas, elas não caem. Os Yehudim não se esforçaram. Eles acharam deu um presente para eles, a Nevoá, o nível alto. Vem, Edidia! Sobrou o quinto para o Edidia?
Boa noite,
Edidia. Os Yehudim não se esforçaram. Então eles caíram. Pronto, é isso. Essa é a resposta que falam, não era para o Chaim Shmuel Levitz. Mas, Rabotai, o que responde o Chaim Shmuel Levitz? Quero falar para vocês. Isso é importante também para a vida também. Ele fala o seguinte... O que é muito importante para a pessoa é ter Ishuvadas. Como se fala Ishuvadas em português?
Paz de espírito.
Como?
Paz de espírito.
Paz de espírito. De espírito? Paz de espírito. Uhum. Tá? Ishvadas, paz de espírito. Tranquilidade da mente. Isso é o português mais simples, que eu também sei. A pessoa não pode perder a cabeça. Muitas vezes, pela cabeça, se desespera. O Chaim Shmulevitz, ele fala que os Yehudim no Egel, foi esse o problema deles. Eles estavam desesperados. Moshe Rabbeinu não chegou. Moshe Rabbeinu não voltou. Ele morreu. Sem Moshe Rabbeinu, sem o nosso líder, ficaram desesperados. Desesperados e perderam a cabeça. Fala o Chaim Shmulevitz, essa regra da Agmará, que a pessoa não cai, bum, ela vai caindo aos poucos, é quando a pessoa está com a cabeça no lugar. Quando a pessoa perde a cabeça, ela se desespera. Não tem regra. A pessoa pode cair, fazer uma bobeira de um minuto para o outro e cair quilômetros. Assim que é. Isso que ele fala, o Chaim Shmulevitz. Isso é o problema que foi no Yehudim lá. Eles ficaram desesperados. Eles deviam falar, não aconteceu nada. Moshe Rabbeinu não voltou. Vamos ver o que vai ser. Vamos ver. Não, eles rápido. Tem que fazer alguma coisa. Tem que... Eles perderam a cabeça. Falou o Chaim Shmulevitz no livro. Ele fala que isso é o nosso desafio, Rabotai. Nós não podemos perder a cabeça nunca. Na vida tem coisas que acontecem para a gente, se é problema, tem que ficar frio, tem que analisar a coisa, tem que esperar. Às vezes tem que ter com paciência, a coisa vai mudar de qualquer jeito. Ficar desesperado e fazer uma... eu tenho que fazer... Não, isso está errado. Afobado, se fala em português, eu acho. Não, espera. Isso foi o que aconteceu com os Yehudim lá, e por isso não tem regra. Perdeu a cabeça, a pessoa pode cair, bum, acabou, não tem essa regra. Isso foi com os Yehudim. Vocês sabem, existia um rabino, vocês ouviram já dele, chamado Reb Shloime Volbo, Rav Volbo, o Aleixur é dele, o livro Aleixur. Eu conhecia ele, ele era Mashgiach em Mir, quando eu estudava em Mir. E contava uma história naquela época, que uma vez ele andava de ônibus naquela época, tá? Na Israel, todo mundo é de ônibus, todo mundo, né? Aí ele foi com um amigo dele, estava andando na rua para pegar o ônibus, e de repente o ônibus passa na frente dele. Aí o amigo dele falou, vamos correr para pegar o ônibus, porque senão era esperar 20 minutos até o próximo ônibus, né? E estava chegando o ônibus, então ele não correu. Aí o Rav Volbo não correu. E ele perdeu o ônibus. Aí depois perguntou para ele, o amigo, por que você não correu para o ônibus? Então ele falou assim, olha, eu, por 20 minutos, não quero perder meu Ishuvadas. Eu nunca perco meu Ishuvadas, minha tranquilidade de cabeça. Para mim ficar assim, correr atrás do ônibus, não vou fazer isso. Ele era uma pessoa muito, muito assentada, não sei se fala em português, centrada. Uma pessoa...
É? Centrada,
muito assentada. Não existia nada de desespero para ele, nada disso. O ônibus vai esperar 20 minutos, mas não vai perder a cabeça, não vai ficar, não vai correr atrás de uma coisa, não. Isso que ele era. Isso que é a mensagem, Rabotai, dessa paraxá. As duas mensagens são importantes para vocês todos, para mim também, tá? A primeira mensagem, se vocês querem que fique a coisa, que fique a Torá de vocês, a religião, a Yahadu, tem que crescer aos poucos. Aos poucos. Mais um dia. Cada dia estudado bem Torá, estudado bem Mussar, isso vai pesando, vai negociando, até que aí não tem volta, aí não tem erro, não tem erro. Aí a pessoa, ela cresceu mesmo dentro dela, não é por fora só, é por dentro. O paletó e chapéu, o Bernardo Calic casou agora, faz 2 anos atrás, ele perguntou para mim, ele quer vestir chapéu, paletó e chapéu, se ele pode vestir. Eu falei, Bernardo, por que você quer vestir? Você pensa que você vai crescer com isso? Você não vai crescer com isso. Você quer vestir paletó e chapéu? Quando você casar, você vai perguntar para tua esposa se ela aceita ou se ela admira você vestir paletó e chapéu, e se ela falar que sim, você veste. Mas até lá, para quê? A pessoa acha que ela vai crescer vestindo paletó e chapéu. Não cresce. Crescer é por dentro. É por dentro. É mais um tosfot, mais mussar. Vestir paletó e chapéu dá para tirar também paletó e chapéu. Mas uma coisa que veio por dentro, forte, não dá para tirar. Tá bom, na vontade? Não tem erro. Assim mesmo, tá? Vocês vão ver um menino que, de repente, ele caiu. Vão atrás da história dele. É muito provável que foi essa a história dele. Ele subiu rápido e, bum, caiu rápido. E a gente sabe disso. Quando a gente vê meninos subindo muito rápido, a gente chama atenção. Opa, peraí. Não vai tão rápido, não vai? Porque não tem brachá, não tem atzlachá, uma coisa dessas. Essa é a primeira mensagem que o Joe falou aqui, muito bem, Shkoyach. E a segunda mensagem que o Chaim Shmulevitz fala, a pessoa nunca pode se desesperar, nunca pode perder a cabeça, porque isso faz ela pecar. Ela pode pecar porque ela pode perder a cabeça, então ela vai fazer uma bobeira. Não, sempre frio. O que aconteça? Isso é com a parte da Parashá de Rehagav, na Parashá está escrito, quem é Balcore? Efraim? Sarum Maher Minaderech. Maher, hã? Já ouviu isso que eu falei? Eu falei para os Bahurim hoje semana, você ouviu? Você estava lá? Sarum Maher, quer dizer Maher? Maher, rápido. O que quer dizer isso? Ele está rápido. Pode ser muitas coisas. Maher pode ser, estavam afobados e fizeram rápido, sem pensar. Foi um erro da parte deles. Espera! Espera! Vocês vão tirar bem, sim, vai voltar. Tenha paciência, não queira. Rabotai, eu quero que vocês saibam, tá? Chave para a vida é paciência. A palavra chave. Pessoa que não tem paciência, coitado. Tem que ter paciência. A pessoa casa. No começo do casamento, às vezes é difícil, às vezes tem certos probleminhas. Normal, tudo pode. Se ele tem paciência, ele vai esperar, vai passar. Se não tem paciência, não vai esperar. Vai começar a trabalhar, abre um negócio. No começo é difícil, não está ganhando, não está lucrando. Se ele tem paciência, ele vai aguentar até começar a lucrar. Se não tem paciência. Alguém que não tem paciência. Tosfot. No começo, o Petresco falou agora para mim, o Petresco que não entendeu direito o Shiur, né? 100%. Eu falei para ele que eu também não entendia no começo, no meu começo, o Shiur, que eu ouvia também. Então, quem tem paciência, ele vai esperando mais um pouquinho, cada semana que passa, entende um pouco melhor. Quem não tem paciência, eu não entendi, então pronto, então não. Paciência é a palavra-chave. Os Yehudim não tiveram paciência aqui. Espera, vamos ver. Eles erraram no cálculo, eles deviam esperar. Sarum Maher, que estavam desesperados. E Sarum Maher quer dizer, acabaram de subir, acabaram de virar Nevi'im e já caíram. Os dois são verdades, tá? Isso é uma coisa que é importante na Parashá que se tira. Entendeu, David? Agora, outra coisa. Tem um passuk famoso nessa Parashá, Rabotá, que todo mundo conhece. Veraíta, isso não ouviu ainda de mim, Efraim. Veraíta essa choirai, ufanai loyeirau. Moshe Rabbeinu pediu para Hashem, eu quero entender os seus caminhos. Arenedai drachecha, quero entender os seus caminhos. Hashem falou para ele, veraíta essa choirai, literalmente traduzindo. A choira quer dizer aqui, você vai poder ver atrás de mim, na parte de trás, o fanai loyeral, mas não a minha cara de frente. Isso que Hashem falou para ele. Isso precisa para chuva. Tem que entender, Hashem, não tem cara, né? Tudo isso, mas isso já é filosofia. Mas vem o Hatam Sofer, e ele fala um famoso pshat dele, deve ter ouvido talvez vocês, o famoso pshat do Hatam Sofer, ele fala o seguinte, a gente, na hora, muitas vezes Hashem faz coisas com a gente que na hora não parece tão legal, é uma coisa ruim, mas muitas vezes, não sempre, depois a gente vê como foi bom. Na hora eu não entendi por que foi bom que Hashem fez isso. Não entendi. Mas depois a gente vê como foi bom. Então falou Hatam Sofer, Veraite essa choirai. A choirai quer dizer depois, achrai. Depois você vai ver como era bom. O fanai loyeral. Fanai quer dizer antes, não dá para ver. Na hora que acontece uma coisa ruim com a gente, entre aspas, não dá para ver. Mas depois, muitas vezes percebe, ah, tá vendo? Foi letovateno. Essa história do Yahrei Kalá, quero contar uma outra história para você do Hafetz Chaim. A história do Yahrei Kalá também é uma coisa incrível. Obrigado, Hashem, que dê tudo certo. Né? Eu não quero festejar antes do tempo, tá? Mas eu Shabbat aqui, Leishiva, estava Leishiva, Shabbat. Eu estava encucado. Por que Hashem fez isso com a gente? Sabe, a gente até hoje, tudo... O Yahrei Kalá que a gente faz, Rabotai, a gente não ganha dinheiro com isso. A gente não faz por... A gente quer fazer para ter mais Torá na cidade. Isso é Yahrei Kalá. A gente até hoje sempre fez assim, demos o dinheiro adiantado para o hotel. Um hotel que abriu faz 8 anos. Hotel luxo, 5 estrelas. Ninguém era culpado, né? Por que que Hashem fez uma coisa dessa? Eu não estava entendendo. E Shabbat eu tive uma... Não sei se é... Eu me lembrei que faz 7 anos foi o último Yahrei Kalá. E alguns bogrim da Yeshiva Gvoá, bogrim quer dizer que já saíram da Yeshiva, estão trabalhando, reclamaram comigo, porque a gente só faz Yahrei Kalá para pessoas ricas, que podem pagar um Blue Mountain, até Blue Mountain. Por que não faz Yahrei Kalá para pessoas que não podem pagar o Blue Mountain? Que, né? E aí eu esqueci dessa história, esqueci. E Shabbat eu me lembrei. E falei para o Alexandre Cori que eu estou com medo que Hashem está nos castigando por isso. Em todo caso, eu não sei se é por isso ou não, mas a gente cancelou o Yahrei Kalá, né? Assim, a semana passada. E essa semana a gente revalidou. para fazer mais simples. Vai ser mais simples tudo. E muitas pessoas estão ligando que, não, que pessoas desse tipo que não conseguem pagar um preço cheio do Blue Mountain, agora eles estão ligando. E eu vi os nomes que estão ligando e fiquei tão feliz, porque são, algumas delas eram as pessoas que reclamaram faz 7 anos atrás. Pessoas que não conseguem pagar aquela nota que o Blue Mountain pede, aquela que a gente pedia, certo? Então, na prática, era botar isso que aconteceu com a gente e foi para bem. Para essas pessoas poderem também curtir o Yarchei Kalá. Muitas vezes acontecem coisas que parecem ruim para a gente. Na hora parece ruim, depois a gente vê como foi bom. Muitas coisas. Olha, nem sempre, você sabe, às vezes, nem, não dá para enxergar depois, mas muitas vezes, anos depois, meses depois, opa, olha, foi então, foi sim bom que acontecesse comigo. Eu pensei que não era bom, eu pensei. Até em Shidduchim também tem. Eu contei para vocês uma vez, eu acho, teve uma aluna da Yeshivá Gvoá, vocês conhecem, está casado, hoje já, Baruch Hashem, tá com filhos. E ele era um menino muito bom quando Bahur, muito bom. Não tinha nada para reclamar dele, muito bom. Ele saiu com uma menina, e a menina de cara falou para ele não, primeira vez. E ele gostou da menina. E aí quando eu recebi o não da menina, e eu sabia que ele gostou da menina, eu fiquei muito, como eu vou falar para ele que é não? Eu chamei ele em casa, o menino, o aluno. E falei para ele, olha, a menina, ele começou a chorar. Ele gostou tanto da menina, que ele começou a chorar. E eu falei, olha, eu comecei a acalmar ele, né? Mas ele ficou chateado. Meio ano depois, foi falado outro chido para esse menino, e ele saiu com ela, gostou muito dela, e quando eu estava no noivado, ele veio para mim e fala para mim, Rabino, você se lembra, faz meio ano que eu saí com aquela menina e não deu certo? Falei, claro que me lembro. Ele falou, ainda bem que não deu certo. Ele falou para mim. Quer dizer, na hora ele chorou, na hora, né? Gostaria de... E meio ano depois, ele viu que ainda bem que não deu certo. Então a gente, muitas vezes, na hora a gente não vê. Falou, Hatam, sofreu, chato, passou. Depois vocês vão ver que é bom, foi bom sim. O Fanai, na hora, loiral. Eu quero contar para vocês uma história do Hafetz Chaim. Também incrível, eu acho que é incrível essa história. Incrível. Para mim, a moral dessa história, para mim, é muito forte sobre isso. O Hafetz Chaim casou 2 vezes, Rabotai, para vocês saberem. Ele casou uma primeira vez e a esposa dele faleceu. Acho que ele tinha uns 60 e poucos anos e ela faleceu, a primeira esposa dele. Tinha 60 e poucos anos, não queria casar de novo. Chega, tá? O que ele pensou? Em vez de casar de novo, ele vai morar na casa do filho dele, junto com o filho dele. Foi pro filho, chamou o filho, falou, filho, não quero casar de novo, posso ir morar na tua casa? Não podia ficar sozinho, Hafetz Chaim, né? Então, é pro filho, posso morar na tua casa? Aí o filho começou a gaguejar. Aí o pai falou, olha, eu não sei se minha esposa vai gostar da ideia. O filho falou para o Hafetz Chaim, quer dizer, a nora do Hafetz Chaim, incrível, né? Hafetz Chaim, quem não queria ter um tzadik desses em casa, né? Mas o filho falou que ele não sabe se a esposa vai querer. E eu vi essa história na biografia do Hafetz Chaim, que ele ficou muito chateado. Pode imaginar, o pai pede para um filho, que ele não quer casar de novo, que ele pode ficar na casa dele, e o filho fala não. Na verdade, vocês não têm filhos, mas saibam, é muito chato uma coisa dessas, tá? O pai dá a vida dele pelo filho. Chega uma hora que o pai precisa do filho e recebe um não do filho. De novo, não dá para julgar o filho do Hafetz Chaim. Talvez mesmo ele achava que a esposa não vai aguentar, não vai... Sogro em casa? Não estou julgando o filho. Mas eu entendo que o pai ficou chateado, tá? Muito bem. Então, o filho não aceitou que ele vai na casa dele. O que aconteceu? O Hafetz Chaim teve que casar de novo. Teve jeito. E ele casou de novo. Quem conhece os netos do Hafetz Chaim hoje em dia, quem sabe qual é o nome da família? Em Yerushalayim, chamado Zaks, Reb Hillel Zaks, era o neto do Hafetz Chaim, Rosh Yeshiva de Hevron. Ele faleceu, mas a família inteira Zaks, vocês conhecem, viu aqui no Brasil, via bastante, é neto do Hafetz Chaim, do segundo casamento, não do primeiro casamento. Tá, essa é a história. Qual que é a moral da história? Prestem atenção, Rabotai. Por incrível que pareça, do primeiro casamento do Hafetz Chaim, ele teve filhos. Mas hoje em dia, quase não tem descendentes religiosos. Sabem disso? Incrível. Parece que passou guerras, passou um monte de coisas, desde lá até hoje. Quando que ele faleceu, o Hafetz Chaim? Quem sabe?
33.
Então são quantos anos? 100 anos. Não, não, menos. 90 anos.
87
anos. Tá. Isso era antes da...
A guerra foi
em 39. Mas antes da Segunda Guerra, quer dizer. Depois da Primeira Guerra, era isso. Tá bom, mas as filhas ele teve antes. Duas guerras passaram, muita coisa passou. Não dá para julgar ninguém, tá? Não dá para julgar ninguém. E no primeiro casamento me falaram que tem um ou dois descendentes dos Estados Unidos em Israel que são religiosos. Me falaram. No segundo casamento tem a famosa família Zaks, uma família Tamidei Chachamim. Tamidei Chachamim. Lostam. Ele veio aqui na Yeshiva faz alguns anos atrás. Lembra, Bruno? Você não estava aqui na Shiva quando ele veio? Ele veio no Zaks? Alguém aqui estava? Ninguém não estava. Já passou alguns bons anos mesmo. É. Então olha só, Rabotai. Olha a moral da história. Na hora que o filho falou para o pai, pai, não consigo te pegar em casa, o pai ficou chateado. O Hafetz Chaim ficou chateado. Mas depois, olhando para trás, não foi bom que o filho falou isso para o pai? Se o Hafetz Chaim ia na casa do filho, ele não ia casar de novo. E não ia ter descendente religioso. Através que o filho falou para o pai, pai, não posso te pegar em casa. O Hafetz Chaim teve que casar de novo. E no segundo casamento tem a família Zaks, que é a família de Torá. Ele deixou uma família tão bonita. Então, quer dizer, foi chato para ele ouvir isso do filho dele, mas através disso, Motele, ele teve descendentes do segundo casamento. Senão não casaria segundo casamento. Muitas vezes se vê isso na vida. Tá? Eu contei essa história para alguém, e falei a moral da história, e ele falou que ele discute um pouco comigo. Ele falou que ele acha que tem um outro lado da história também, que o quê? Se o Hafetz Chaim fosse morar na casa do filho, então os descendentes iam sim ficar religiosos. Não sei. Não é muhach, porque, de novo, passaram guerras e tudo, não sei. É Anishomea, mas, em todo caso, isso que você vê dessa paraxá, tá? E é verdade, isso na vida. Tem coisas que parecem ser... Eu não passei numa faculdade, por exemplo. Ai, que pena, não passei, não sei o que lá, fica chateado. Mas na prática, no fim, foi bom por algum motivo, para outra faculdade passar, que vai ser melhor para você. Nunca pode ficar aí. Tem que sempre saber, se aconteceu isso, é porque a Hashem quer por algum motivo e é bom para a gente. Entenderam?
Não tem o mesmo sobrenome.
Quê?
Por que que não tem o mesmo sobrenome?
Porque o acho que ele é o Erbil Zaks, acho que é filho da filha do Hafetz Chaim, do segundo casamento. A filha era casada com alguém chamado Zaks, que é o pai desse Erbil Zaks, se não me engano. Ele falava que não... Ele veio aqui no Shiva, dá um shiur, ele contou algumas coisas do Hafetz Chaim, não me lembro direito. Uma das coisas que ele contou é que não tinha relógio na casa do Hafetz Chaim. Por que não tinha relógio na casa do Hafetz Chaim? Porque ele não era Meshubat às horas. Hã? Shacharit. Não sei. Não, Shacharit quando fica ali, ele vai rezar. Quando o sol sai, ele vai rezar. Tem que ter relógio para rezar Shacharit. Não sei. Eu não me lembro direito por que ele não tinha relógio. Quando que não tinha relógio, se ele contou. Não, se eu não me engano, foi faz uns anos atrás já. Quê? Não pode ter na mão o relógio, né? Na mão. Na parede pode sim ter, isso é outra coisa. É porque ele fala, o Chaim Kanevski, interessante, que relógio é malbush isha. É roupa de mulher. Então ele, quando ele vê alguém com relógio, ele fala para tirar o relógio. Então alguém, um amigo meu, foi lá agora, lá no Chaim, com a esposa dele. Aí o Chaim falou... Aí a esposa falou, tira o relógio. Aí então, ele tirou o relógio, né? E aí quando saíram do Reb Chaim Kanievski, aí ele tirou o relógio do bolso e a vizinha falou, não, se o Reb Chaim para você tirar, tem que tirar o relógio, não pode colocar de volta, né? Mas não é assim, todo mundo tira na hora, depois ele coloca de volta, né? Não dá para... É. Sim.
Se não me engano, um dos genros do Reb Chaim usou um relógio Cássio, aquele Cássio preto. Perguntaram, seu sogro falou que isso é maluco de chá. Você pode pagar quanto quiser para uma mulher, ela nunca vai usar um desse regalão de Cássio preto.
Ah! Interessante, tem algumas coisas do Chaim Kanevski que é interessante, né?
Isso era citado com as origens, não?
Não ouvi. Eu não ouvi. Não sei, não estou sabendo. Que mais? O que é isso? É o quadro de luz da Ariel, nosso expert aí.
Sinta mais campo.
Jogo. Que horas a faculdade é amanhã? 9 horas?
9h20.
E vocês? Você tem faculdade amanhã? Não. Sala, você tem amanhã de manhã? Que horas? Vai dormir. Você, Gabriel? Tem que acabar a faculdade, hein?
Não, acabei de falar.
Quê? A escola. A escola. Onde você está indo nos Estados Unidos? Onde você está indo?
Boston.
Tem mais algum brasileiro lá?
Tem. Por enquanto tem mais um.
Ulisses está lá? Não.
Não, lá...
Urfali.
Lá tem dois já e tem mais um indo comigo. Lá está o Nissim e lá está o
Henry. Em Boston ele está? O Nissim e quem mais?
O Henry Hara.
O Henry Hara, ele está aqui? É, primo? Tem um Henry?
O primo desse aí.
O primo desse Ariel. Não, porque o Henry também veio essa semana aqui, o Henry, irmão do Ariel. É. Ah, primo deles.
Comigo em setembro também. Ele veio hoje aí, hoje à tarde.
Quem é?
O Daniel Bolton.
Sim, ele tá vindo agora à noite, ele tá vindo. É.
Ele tá comigo também em setembro.
Legal. Você tem 4 brasileiros, então, vou ter lá, então.
Por enquanto.
É uma boa faculdade lá em Boston? O que que é?
Ele vai pra mesma dos outros dois, eu vou pra outra.
Ah, é? O que que você viu naquela faculdade que...
Eu passei.
Passou. É. Entendi. É? Tá certo.
Pepsi.
Business? O que é?
Eu? Ciências políticas.
Quê?
Ciências políticas.
Quer ser político?
Eu sou
Então eu falo pro Bolsonaro esperar por você? Falo lá pro Bolsonaro, né? Não pegar nenhum ministro ainda, porque... Rafael tá se formando. Muito bom. Hoje ligaram lá da Beit Yaakov, tô me lembrando, o Rabino Caraguila, ele é o diretor hoje, né? Que quarta-feira, depois do carnaval, eles querem mandar 12 meninos lá da Beit Yaakov para Yeshiva Gvoá, para estudarem um pouquinho na Yeshiva Gvoá, para poderem... E aí eu falo assim, e para alguém dar um shiur lá, mas não o Ravari. Então eu comecei a rir, não quer que assusta, né? Então eu tenho que ser um bahur, uma breja ilegal, eles querem assim para não assustar. Quê?
Maurício vem aqui à noite?
Maurício vem à noite, mas eles querem mandar tarde. Vamos ver. Tem o Rafael Ribak ainda, tem que aproveitar o Rafael ainda aqui, que ele está antes de viajar. Rafael Ribak, é bom, não?
Que?
Rafael Ribak seria bom para eles.
Seria.
Sim.
Mas aqui o Rav Mordo.
O Idan. É, vamos pensar alguns. Tem que ter alguns. Tem que ter. Vamos dividir esses em grupos. Vamos ver. Deixa eu ver. Chaim, como foi a semana, Chaim? Sim, estudou bem? Não. Fez lá do shiur hoje de manhã? Entendeu bem o shiur? Hoje de manhã, Hadará do estúdio de ontem. Não dei shiur, não, mas... É. Eu tinha hoje de manhã uma levaiá, não pude dar shiur. Uma mulher de 62 anos, muito jovem, faleceu, tinha câncer. Mãe do Fiverr Levertheim. E ela não deixava voar, eu conheci ela muito bem.
Ela já discutia também?
Quê?
É o mesmo,
sim. E ela tinha faz 6 anos câncer nas pâncreas, se fala em português, e aconteceu um milagre e ela se sarou. E 6 anos ela teve de saúde e tudo, e agora voltou para os pulmões, câncer muito forte. Ela faleceu ontem à noite. Então hoje vai levar muita gente. Não foi repentino. Não foi repentino, não. Já sabia. Quer dizer, algumas semanas, talvez alguns meses, talvez já estava mal, assim. Ou duas semanas piorou. E... é uma doença bem amaldiçoada, viu? Bem, se a doença mata e o remédio da doença também mata, sabe assim? É. Você vai lá no hospital, lá no Einstein, tem um prédio inteiro só daquela doença. Você entra lá, você fica louco, assim, você vê crianças lá sem cabelo, você vê... Não além. Uma doença horrível. É isso aí, a moral dessa história é que não se vive para sempre, tá bom, Rabotai? Cada um na sua idade. Tem que aproveitar a vida, curtir a vida, fazer as coisas que tem que fazer, que não se vive para sempre. Essa é a moral dessa história. Teve filhos, Baruch Hashem, casou filhas, só esse Faibla que não casou ainda. As filhas dela casou, teve Nahat, Baruch Hashem, mas 62 anos é jovem, hoje em dia especialmente. Tá bom, vamos fazer brachá achroná e vamos dormir, tá bom, Rabotai? Shabbat Shalom.